Estúdio Clio, Carlos Cirne Lima, Filosofia Ética, aula 3, com resumo de aula 1 e 2.
Senhoras e senhores, vamos retomar, porque temos ainda esta e a próxima semana, temos que terminar esse sobrevoo. O sobrevoo é que nem um arco, que a gente para no meio, cai e se arrebenta. Então, nós temos que terminar esse sobrevoo. E hoje eu quero ir bem adiante, por isso no começo eu vou acelerar um pouco. Não que a gente não queira as perguntas são tremendamente importantes, mas eu vou dar mais instrumentos, porque surgiram várias perguntas que a gente só pode responder agora, quando tivermos os instrumentos que no decorrer de hoje nós vamos ter. E na semana que vem vamos ter os instrumentos na mão, podemos atacar qualquer problema ético e verificar como funciona, discutir se é verdade ou não é verdade. Nós vimos que na antiguidade, deixamos Platão de lado, porque ele vai retornar agora, havia a filosofia, a grande ética é a ética de Aristóteles. E esta ética, ela, ela não está baseada numa teleologia que é a felicidade, é a eudaimonia. Ela é, todas as vezes que eu falei sobre isso, ele tentou puxar para o outro lado, ele acha que é eudaimonia. Não é. E o texto, depois da resistência dele, eu fui olhar nas três éticas de Aristóteles, todas as três dizem a mesma coisa. Só que não é eudaimonia. Eudaimonia é aquele estado de serenidade que a gente tem quando vive uma vida de acordo com a virtude, as virtudes. Aí vem a pergunta, o que é virtude? É o hábito de fazer atos bons, eticamente bons. Mas aí vem a pergunta dura, que Aristóteles põe: como é que eu sei se um ato é bom, ou eticamente mal? E nós, já no primeiro dia, nós vimos que isso se chama os critérios de eticidade. Nós vimos que o critério aristotélico é o ethos, é o costume local. Este é o primeiro grande critério aristotélico. Então, se a gente está numa determinada terra, num grupo, deve seguir as normas daquele grupo, exceto quando a gente chega à convicção de que aquele costume está totalmente errado. E aí a gente vai ter que argumentar com os membros do grupo, mas argumentar a partir de quê? Qual é o segundo critério de Aristóteles? Mesópolis, é o meio termo. Então, para dizer o que é coragem, eu explico primeiro o que é covardia, depois o que é temeridade, e vou dizer a virtude está no meio. Isso se tornou, inclusive, um ditado latino, os romanos adotaram isso, in medio stat virtus, a virtude está no meio. Só que o próprio Aristóteles percebeu, eu falei a vocês, que a coragem não está bem no meio, ela está mais perto da temeridade do que da covardia. Então o meio nem sempre está no meio. E aí tem novamente a pergunta: qual é o critério de que de vez em quando eu puxo o meio termo para um lado ou para o outro lado? E aí ele nos dá aquela misteriosa resposta: a reta razão, ortós logos. Logos é razão, argumentação, e ortós é o reto. E nós vimos no Partenon que o ortós em grego é um termo muito complicado, porque os gregos faziam um topo para que as coisas aparecessem retas. Então, isso em toda a arquitetura grega, etc. É muito difícil dizer o que é ortós para um moderno. E só que na PUC, nos últimos 15 anos, tem umas 15 teses de mestrado sobre esse assunto. O que é o ortós logos na ética de Aristóteles? Eu sempre que duas eu orientei e as outras eu fui membro da banca. E ninguém sabe. Mas uma coisa é bem certa, Aristóteles é o filósofo do costume local. É o filósofo que tem uma ética do local. Então, eu estando aqui, é ético falar português. Seria realmente antiético se eu começasse a falar outra língua que os presentes não entendem. Se eu soubesse uma língua que ninguém entende, eu falasse de propósito, eu estaria ofendendo os presentes. Então, o costume local. Nós vimos depois, como contrapartida à ética aristotélica, nós vimos a ética kantiana. Nós vimos como a ética aristotélica entrou em Santo Agostinho, nós vimos como ela foi cristianizada, ela foi batizada. Essa ética agostiniana, ela tem então, começa com três virtudes, teologais, que são fé, esperança e caridade, mas depois vem as virtudes morais, que são as mesmas de Aristóteles. A diferença é que, eu acho que eu sobre a aula passada eu falei sobre isso, no resumo, é que eles, em Santo Agostinho, só tinha três pecados mortais. E todos os outros eram veniais. Então, mas a confissão era pública e era só uma vez na vida e a segunda vez na hora da morte. Quando, então, há o colapso do Império Romano, inclusive do cristianismo, estava no Império Romano, a Europa vai ser recristianizada. Bárbaros germânicos que invadiram, a maioria de nós é descendente, todos italianos, alemães, os nossos antepassados. Os bárbaros germânicos que vinham do norte, eles estragaram as estradas, as plantações, destruíram as cidades, e havia cidades, aldeias, muito, muito bonitas. Por exemplo, na Alemanha, colônia, a palavra colônia já disse que era uma colônia romana. Innsbruck, a cidade dela, era uma ponte sobre a qual os romanos subiam da Itália para a Baviera, a Alemanha. E tudo aquilo estava em petição de miséria, e veio então da Irlanda e da Escócia os monges que vão recristianizar. E aí acontece uma coisa, no nosso caso, a ética muito interessante. Eles vêm cristianizar os bárbaros germânicos, ensinar a ler, ninguém mais sabia ler. No Império Romano, quase todos os generais romanos sabiam ler. Então, a quantidade de pessoas que sabia ler e era bilíngue, porque bilíngue também grego, era muito grande. E com a invasão dos bárbaros, ninguém sabia ler, nem os reis, nem o bispo não sabia ler. E os bispos eram, vão chegando agora, da Irlanda e da Escócia, vem agora um cristianismo que tem uma infinitude de pecados, de virtudes e de penitências. E a confissão ficou que nem a que nós temos hoje. Então, a confissão que a gente tem hoje, auricular, segredinho no ouvido, isso é uma invenção dos monges irlandeses e escoceses que trazem o continente. Pelo que é de Santo Agostinho, era só assassinato, adultério, apostasia, assassinato e adultério. E todo mundo sabia. E ele automaticamente ficava fora da igreja. Passava 10 anos fazendo penitência, 20, aí vinha o bispo que trazia ele para dentro do grupo de fiéis. E ele, respirando aquele ar dos fiéis, recebia o Espírito Santo. O Espírito Santo estava aqui no ar. Essa é a teoria agostiniana. Quando vem os monges irlandeses, acontece outra coisa. Os monges irlandeses, vamos dizer, tem que fazer penitência, e aí quando o padre faz o sinal da cruz, Deus manda a graça santificante, e ele, assim que nós, a comunhão, e aí perdoa o pecado. Essa teoria começou a entrar em descrédito com a modernidade. Então, a partir de Descartes, que era católico, o último grande filósofo católico, depois de Descartes, estranhamente, filósofo católico bem grande, tem pouquíssimo. Dos grandes não tem nenhum. É tudo protestante ou outra, qualquer outra coisa, mas não católico. É o último. Depois depois vem Spinoza, que é judeu, Fichte, Schelling, Hegel, que são protestantes, Marx, que era protestante, ficou ateu, e no século XX, Sartre, Heidegger, etc., nenhum deles é católico. É claro que não tem. Os católicos desapareceram do mapa, são segundo time, a partir da modernidade, de Descartes. E um dos motivos foi que a Igreja Católica determinou que a filosofia a ser ensinada em todos os cursos de seminário e de universidades católicas era a filosofia de Tomás de Aquino. E sendo ensinada em latim. E isso atrasou tremendamente, por séculos, a filosofia católica. A filosofia católica começou a falar português ou alemão lá por 1950, 60, defendendo o lugar. Era o seu tempo como isso. E se fosse só a língua, bom, é a língua, mas não. Eles ensinavam as doutrinas de 1540, 1560, não Descartes, Fichte, Schelling, Hegel. Quando eu comecei a estudar, eles estavam guardados num quartinho que tinha o bonito nome, o Inferno. E quem quisesse ler um livro que estava no Inferno, só pedi fazer um requerimento para o nome ser cheiro, e eu pedi a crítica da razão pura de Kant, e para receber, eu recebi depois de um mês ou coisa assim, próprio punho, a licença para ler por um mês. E eu estava acostumado com a Europa, em que eu entrava na biblioteca, tinha todos os demônios, tudo que estava no inferno aqui, estava lá nas prateleiras. Hoje está nas prateleiras, não dissemos na PUC, em qualquer lugar. Mas esse exemplo me atrasou. Neste período, a filosofia fez enormes progressos, mas os progressos foram todos na direção, na minha opinião, correta, o que nós chamamos de iluminismo. Ou seja, filosofia foi se descolando da religião. A tal ponto que hoje, um filósofo tem que se botar a religião bem de lado, senão ele não considera ele filósofo. E quando um filósofo é padre, a gente já tem uma desconfiança. Ele que fala de teologia, mas filosofia não. Por quê? Porque desde Descartes começa a haver uma laicização progressiva. E em termos de ética, isso nos levou, e nós falamos longamente disso, à ética de Kant, que não tem mais aquela coisa de Deus. Não é porque Deus manda que isso não é virtuoso, que isso é uma ação boa ou má. Não tem mais Deus. Como não tem mais aquela coisa, estando em dúvida, vai perguntar para o bispo. Isso acabou. E aqui no Brasil, com a República, acabou completamente. A ética de Kant se caracteriza em oposição à ética de Aristóteles por aquilo que eu expus longamente, que é o imperativo categórico. Age sempre de tal maneira que a norma da atuação possa ser elevada ao estatuto de uma lei universal. Então, se eu quero tomar esse copo d'água, eu tenho que ver se esta minha norma, da minha ação, pode ser expandida, universalizada para todos. Pode tomar? Pode tomar. Se todos podem, eu também posso. Essa é a doutrina kantiana exata. E ele tem três exemplos, apenas três. Um deles é homicídio. Se todo mundo se mata mutuamente, não sobra ninguém. Mentira. Se todo mundo mente, ninguém acredita em nada. E terceiro, homicídio, mentira. Terceiro agora, qual é o terceiro? Tenho certeza daqui a pouco. Mas também dessas coisas simples, que não podem ser universalizadas. Só que, logo depois de Kant, vem o idealismo alemão, Fichte, Schelling e Hegel, que não são mais da tradição aristotélica, são da tradição neoplatônica. E eles, principalmente Hegel, que é aquele senhor que está... Ah, espera, antes de descer a Hegel, Lá, as duas figuras de cima são neocantianos, é um neocantiano vivo e que ainda até hoje defende a doutrina de Kant. Esteve aqui em Porto Alegre e disse no Instituto Goethe: eu sou, em ética, um kantiano. Jürgen Habermas. É um querido amigo, um grande homem, é o maior filósofo da filosofia alemã contemporânea, aposentado já, cabelo branco, e um dos eleitores do presidente da República. O presidente da República lá é eleito em votação indireta por alguns deputados, alguns senadores e representantes das universidades, dos intelectuais, dos sindicatos, e ele é o representante das universidades e intelectuais. Então ele elegeu todos os últimos quatro, cinco ou seis presidentes da Alemanha e votou a favor ou contra. Isso é a maior honraria que um filósofo alemão pode ter. No Brasil, um filósofo não tem honraria nenhuma. Então, a única honraria que eu tenho, por exemplo, é ter sido caçado pelo AI-5 e proibido de lecionar, por ser extremamente perigoso para as minhas ideias. O Habermas, que é kantiano, percebeu as críticas que Hegel fez. Porque no idealismo alemão, logo depois de Kant, Kant ainda está vivo e já tem Fichte. Fichte está no auge e já tem Schelling e Hegel como alunos, assistentes. Então o idealismo alemão é que nem uma cordilheira. Tem Kant, tem Fichte, tem Schelling, tem Hegel e vai ter Feuerbach, vai ter Marx. E aí então é que volta para a planície na qual nós passamos o século XX. E o Habermas pega o imperativo categórico de Kant e vê que tem erros. Mas não foi ele que percebeu. Quem percebeu foi lá atrás, Hegel. E é este senhor, não, tiro o Habermas e boto um Hegel aí. Este senhor aqui, que
Mais moço.
bota o outro que é o mais em cima. Este é o mais em cima. Esse tem de encontro em tudo que ele. Ele estava com uma cara antipática, mas não era. Era uma pessoa extremamente afável. Só que muito difícil escrever de uma forma, uma linguagem extremamente complexa que ele criou. Por isso, muito difícil de estudar. Hegel percebeu que o imperativo categórico não funcionava. E eu mostro para vocês como não funciona da forma mais simples possível. Eu não vou fazer aquelas variações que Hegel faz, porque dá para mostrar bem simplesinho por que o imperativo categórico não funciona. Claro que no caso do assassinato ele funciona. Eu não posso matar, ninguém pode matar. Se todos nós pudéssemos matar, acabava a humanidade. Tá, aí funciona. Agora eu quero fazer outro exemplo. Eu quero ser padeiro. É uma coisa boa? É uma profissão boa. Eu vou botar outra, mais nobre. Eu quero ser professor. Eu sou professor. Vida inteira fui professor. Se todo mundo vira professor, não tem aluno. E se autodestrói, que nem quando todo mundo mata todo mundo. Sentiram, né? A falácia que não percebeu? Kant diz que tem que ser universalizado. E os exemplos que ele traz são realmente exemplos em que há universalização. Não matar, não mentir, eu já sei que eu sei, não roubar. Todo mundo rouba de todo mundo, não é mais roubo. Nesses exemplos funciona. Mas na hora que eu pego um outro exemplo simples, ser padeiro, que é uma coisa boa, ser professor, que é uma coisa boa. Se todo mundo é padeiro, ninguém planta e ninguém tem dinheiro para comprar pão. Não tem açougue, não tem mais nada. Todo mundo é padeiro. Não dá. Todo mundo é professor. Não dá, mas não tem aluno. Você vai falar, cara, não se deu conta. O imperativo categórico formulado por Kant é refutado duramente por ele. E Habermas, que é kantiano, percebeu isso, falou, percebeu isso e modificou o imperativo categórico. ele agora faz a seguinte proposta. Ele não quer ser hegeliano por motivos que nós vamos ver ainda. Eu sou e ele não é. Neo-hegeliano. Ele é neo-kantiano. Ele faz o imperativo categórico assim. Age sempre de tal maneira que os efeitos da atuação possam ser aceitos por todos. Então, Kant fala que a norma da atuação possa ser aceita por todos. E nós vimos que não funciona. Habermas agora fala os efeitos de atuação. Então, eu quero ser padeiro. Pergunto-vos: essa minha decisão pode ser aceita por todos? Todos significa toda a humanidade. Zulu e Esquimó incluídos. Pode. Então, eu sou padeiro. O outro quer ser professor. Pode? Pode. Desde que os efeitos possam ser aceitos. De repente, tem professor demais? Aí a gente vai dizer: não pode mais, tem professor demais. Por exemplo, no Brasil, tem médico demais? É capaz de um dia chegar e dizer: tem médico demais, para. Vai ter, então, números cláusulos, como tem em vários lugares da Europa, a universidade só aceita tantos. Então, vai ter um número menor de médicos, porque um número maior não dá para ser todo mundo. Então, os efeitos da ação é que têm que ser aceitos por todos. Kant diz que a eticidade, o critério de eticidade, é a universalização da norma, da lei. Habermas, já alertado pelas objeções de Hegel, vai dizer: não, é a aceitação universal dos efeitos, efeitos e subefeitos, efeitos secundários. Está melhor que Kant. Não dá para fazer a mesma objeção do padeiro, do professor e muitas outras. Mas não está boa na minha opinião. E eu vou agora voltar a Hegel, mas só que eu não vou pegar o Hegel histórico que vocês, numa outra ocasião talvez, me convidem para expor. Aqui nós não queremos fazer história da filosofia, mas a ética. Eu vou então trazer o Hegel, o próprio Hegel de volta na minha, por favor. O Hegel modernizado. Ele morreu em 1831 em Berlim, um grande professor de filosofia em Berlim, morreu naquele meio de cólera, mas cometeu erros imperdoáveis. Mas é o sistema filosófico neoplatônico mais bonito que existe nesses 2.400 anos. Difícil. Horrivelmente difícil, porque é tudo uma coisa inatorial. Cada pedaço está preso no outro, tu começa a tirar parafuso e cai tudo. Não sei se na torre eu tirando um parafuso cai tudo, mas ele tirando um, cai tudo. E essa construção ficou naturalmente muito difícil de entender e numa linguagem que é de 150 anos atrás, que ficou, já era na época extremamente complexa. Agora, Hegel percebeu, e ele vai agora, na filosofia do direito, ele não escreve uma ética específica, ele, na filosofia do direito, ele vai ter uma primeira parte que ele vai chamar de moralité, que é o que nós estamos chamando de ética, vai ter uma segunda, seguinte passo, que ele vai chamar de Sittlichkeit, também significa ética. Mas a palavra Sitte em alemão vem de costume. Então, a palavra moralité também vem de costume, só que vem de mores em latim. E Sitte vem da palavra alemã. Mas então ele quer dar ênfase na primeira parte a Kant, ele dá ênfase, ele repete o imperativo categórico de Kant e diz: e os defeitos eu vou corrigir no seguinte capítulo. E esse ele chama de Sitte. Então, ele pega a moralidade abstrata de Kant, o costume concreto do povo, Sittlichkeit, junta os dois, que nós na aula passada já estávamos tentando juntar, mas só que ele agora vai adiante. E daí sai a lei. Saem os contratos, dos contratos saem as leis, das leis, para que haja leis tem que haver um Estado. E para que haja um Estado, tem que haver os poderes do Estado e quem controla os poderes do Estado. Ele tinha uma inclinação, na época, evidente, monarquista, mas monarquia parlamentarista. Então, o parlamento dá o poder e o rei, não mais Deus, o rei, em nome do povo que elegeu o parlamento, é o guardião das leis e dos três poderes. Nós temos já uma filosofia moderna, muito parecida com aquela que nós temos hoje em qualquer país civilizado. Agora vem o problema, quem é que controla o rei e a Constituição? Bom, o parlamento. Mas qual é o critério para o parlamento? E aí ele introduz algo que nós não temos mais, que é a filosofia da história. Quem justifica o Estado, a Constituição, o rei, etc., é a direção da história. Daqui vocês agora percebem, eu não vou me estender, Marx vem daqui. Para Marx, tudo que conduz para a revolução comunista é bom. Pode matar, torturar, fazer. Se ele está naquela direção, que a história vai naquela direção. E é nesse bairro aqui que nós estamos, que eu, quando era bem mais moço, sentava às vezes, tomava cerveja com gente que anda ali, como Pilavares, que eu não vou citar outros, e depois do terceiro copo de cerveja, ele salvava não só o Brasil, mas o mundo inteiro, porque as leis inexoráveis da história nos conduziam para. E eu discordava, olha, não é. A gente tem que arregaçar as mangas e fazer alguma coisa. E ele dizia, vocês católicos, são incorrigíveis. Não precisa fazer nada. Basta sentar, tomar cerveja e esperar que as leis inexoráveis da história ponham em movimento, que a classe operária se levanta, vai então botar um operário no poder e aí entraremos no comunismo etapa final. Bom, agora está o operário no poder, ele está com. Está mais velho também, e com certeza está bebendo menos cerveja do que bebia naquela época, ou passou por vinho. Ele é uma figura aqui, conhecida de todos, provavelmente, e muito simpático. Mas eu estou falando de discussões de 20, 30 anos atrás. Entretanto, caiu o muro de Berlim, colapso da União Soviética, e aquilo que a gente fazia como crítica naquela época, a gente vê que quem tinha razão éramos nós, não o Pilavares. Nem o Lula. Lula jamais foi marxista. E ele se diz extremamente honrado de jamais ser marxista. Eu tenho como é que eu vou dizer, a linguagem eu tenho uma certa ternura para, com alguns velhos comunistas, como algum falecido, como Metete, e outros assim, que eram de uma pureza intelectual e moral fantástica. Então eu tenho uma tendência, eu nunca fui comunista na minha vida. Quando os militares caçaram, eu fui lá para o Livro Pensador, e Livro Pensar, numa revolução como aquela que houve em 64, não é desejável. Não é ser crítico é indesejável. Vocês vão perguntar agora como é que eu faço com a construção neo-hegeliana corrigida. Porque os erros de Hegel estão claramente à vista. Ele, primeiro, eliminou a contingência da história. A história é inexorável. Isso é um grande erro. Porque se a história é inexorável, a nossa vida também é inexorável. Então, tu pensas que tu está sentado ali por livre e espontânea vontade? Ilusão, tu apenas não sabes que a história e seus desígnios te botou aqui nessa cadeira e o dia que tu cavalcares filosoficamente, fulminantemente, você dizer até o último. Aí tu sabes que tu estás ali, pensas, não há escolha. Daí o marxista dizer, quando a gente entra no rio, já não quer nadar contra a correnteza. A gente se entrega à correnteza, que a correnteza são as leis da história que levam no rio. Isso não precisa ética, mas ele não tem ética. Eu não preciso. A gente entra no rio e a correnteza leva a gente. Eu não. Eu acho que não, é preciso ter ética, e nesse ponto concordo com Hegel, mas Hegel tinha essa tendência para o totalitarismo, para o necessitarismo e para o totalitarismo. O indivíduo devia ser esmagado. O grupo é que era importante. Daí então a comuna. E daí então a União Soviética e depois a China, em que o indivíduo foi tudo igual. Roupa igual, cabelo igual, tudo igual. E o indivíduo só podia falar em grupos. Então tinha grupos de camponeses, grupos disso, grupos daquilo. E o PT imita. Então, os PTs mais antigos passam 80% do tempo em reuniões. Porque precisa, é grupal. E se alguém faz uma coisa como indivíduo, é horrível. E, de certo modo, eles têm alguma razão, porque a nossa sociedade contemporânea está dando uma ênfase para o indivíduo tão grande que é errado, nós damos uma ênfase exagerada para o indivíduo. Agora, eles puxaram a ênfase para o outro lado. Isso também é um grande erro de Hegel. Então, nós temos grandes erros de Hegel, vocês vão me perguntar como é que a gente corrige. Eu vou lembrar no programa, depois do primeiro dia eu mostrei, eu vou trazer muito rapidamente três perguntas e a partir delas montar um sistema neo-hegeliano, que é, portanto, neoplatônico, e que este é meu. Este não é meu, porque eu tirei dos antepassados, corrigi várias coisas, mas este eu defendo como mínimo de ideias. E a partir deles eu quero, pretendo, se posso, dar soluções. Primeira pergunta é uma pergunta que vem de Hume. Como é que eu faço a transição de proposições descritivas para proposições normativas? Norma. Porque a descrição é aquilo que é típico da ciência. A ciência descreve como é que é, mas não diz como é que deve ser. Então, se um dentista quisesse saber o que é saúde dentária, saúde é um conceito normativo. Ele teria que pegar, e ele não aceita nomes, ele é na base da descrição. Ele teria que fazer o levantamento estatístico, quantas cáries tem um brasileiro, descobre que o brasileiro hoje tem 4,5 cáries, e vem uma pessoa que não tem nenhuma e diz, espera que eu tenho que fazer cárie aqui porque tu não estás com saúde. E assim por diante. Saúde é um conceito, inclusive inatingível, saúde 100%, e é normativo, não é um conceito descritivo. Bom, como é que eu faço? Eu faço, respondo essa pergunta invertendo a pergunta. É bobagem achar que a gente está num mundo de proposições descritivas e tem que agora fazer um trânsito para proposições normativas. Não. O mundo que nós vivemos é desde sempre normativo. Quando nós conversamos, nós já estamos sempre dentro da conversa, usando normas. E a descrição é uma abstração, um recorte que a gente faz, aliás, com grande dificuldade, para tirar a norma. Então, vocês pegam um artigo de jornal e quando o relator diz, só bote fatos. Ele não consegue. É impossível fazer um texto só de fatos. E as ciências que pretendem fazer isso, nem a física conseguiu. Tem sempre um pouquinho de norma lá dentro. Tal partícula na mecânica quântica tem sempre um pouquinho de norma. E no nosso dia a dia está cheio de nome, não há palavra neutra. Uma anedota corrente lá no nosso prédio foi que eu uma vez, achando que eu estava sendo muito correto, usei a palavra afro-brasileiro. A Maria passou 2 meses chicaneando. Como é que tu devia falar em afro-brasileiro? O que tu queria? Se eu dissesse negrão, não podia dizer nada disso, sem cor nenhuma. Bom, ela Tinha toda a razão. O problema é que não há palavra que não tenha coloração ética. Se eu digo negão, tem uma. Se eu digo afro-brasileiro, também tem, que foi para o lado oposto. Se eu falo qualquer coisa que eu fale, vai ter uma conotação maior ou menor, mas tem conotação maior. Não há jeito de falar só fatos. Isso posto, nós já estamos dentro da ética. E não precisa fazer uma transição de proposições descritivas para normativas. Não, nós já estamos nadando em proposições normativas. Problemas, elas são certas ou erradas. E é muito difícil fazer ciência descritiva sem nenhuma norma. Consegue 90, 95%. Não há. Segunda pergunta: qual é o critério de criticidade? Nós temos agora dois, a rigor três, o de Aristóteles, o de Kant e o de Hegel. E eu vou pegar o de Hegel e corrigir. O critério não é só a universalidade, esse é um. É o primeiro. Logo depois eu tenho que botar o critério do costume local. Na linguagem de Hegel, Sitte. Sitte é o costume. Então, a universalidade tem que estar junto com o costume local. E tenho que dar mais um passo adiante, e esse costume carregado de universalidade tem que se transformar em lei do Estado. Então, andar no trânsito do lado direito é uma lei. Nós podíamos andar do lado esquerdo, nem os ingleses. Só que uma vez decidido que a gente anda do lado direito, é antiético andar do lado esquerdo. E que tem mais, a gente, se a gente anda do lado esquerdo, vai morrer atropelado por uma jamanta. Então reparem que eu tenho um princípio geral, que é o imperativo categórico, mas que fica com um conteúdo no costume. E através da lei da história adquire o terceiro degrau. Tudo que é neoplatônico tem três degraus. Bota uma fonte ali, Maria. Todos os sistemas neoplatônicos têm três degraus. E quando então Titino e os gênios da Renascença lá em Florença se reuniram, eles falaram pelo mundo, inclusive no Brasil, as fontes neoplatônicas. Nós todos somos uma única substância. Transborda e enche a primeira bacia, e transborda e enche a segunda, e transborda e enche a terceira. Então a diferença para Aristóteles é que nós somos uma substância só. E sendo uma substância só, nós somos ao mesmo tempo indivíduo e universal. Não há aquela separação entre o indivíduo e o universal. E o exemplo mais duro que eu dou é o seguinte. Tente alguns presentes me dizer uma palavra que aponte para um indivíduo. Eu, em sala de aula, faço essa experiência. Vem sempre, mais cedo ou mais tarde, vem alguém e diz. Eles começam com palavras: cadeira, não, tem um monte de cadeiras. Anta, tem um monte de antas. Aí diz: não, esta cadeira. Isso é individual, singular. Só que eu digo, mas é singular mesmo, cadeira não é. Não, um monte de cadeira serve para um monte de coisa. Cadeira não diz o indivíduo. Agora, esta cadeira diz o indivíduo. Agora, vamos analisar. A palavra esta vale de cadeira, vale de sala, vale de mulher, vale de monte de coisa. A palavra esta é mais universal que a palavra cadeira. E como é que juntando duas coisas que são universais, eu consegui a cadeira individual? Aí eu digo, por causa do dedo. Muita gente que o dedo é feio apontar com o dedo. É feio. Então, em vez de apontar com o dedo, ele se aponta com o olhar. Esta cadeira. E aí, então, eu tenho o indivíduo. Mas tem um indivíduo que, no momento que eu falo, fica universal. Ah, mas tem o Joaquim das Pitangas, que é o nome próprio. Quem diz? Para dizer quem é o Joaquim das Pitangas, antigamente dizia quem era o pai, quem era a mãe, quem eram os avós. Onde é que ele nasceu? O dia, não tinha. O lugar é a nossa certidão antiga. Depois não dá, porque nasciam dois gêmeos, como é que eu vou distinguir? E depois tinha um outro que nascia no mesmo lugar, num ano diferente, não sabia direito o ano, o montão, impressão digital. Hoje, código genético. Não adianta, porque tem sempre, é muito raro, raríssimo, mas pode acontecer mesmo impressão digital. E código genético, provavelmente, pode descobrir coisas semelhantes. É muito complexo. Onde é que está a nossa individualidade? O dedo. Agora, o dedo o que é? O dedo não é um conceito intelectual. O dedo é dedo. O dedo é um objeto singular. E esse objeto singular é indispensável para que a gente possa falar e dizer universais e singulares ao mesmo tempo. Então, o dedo, se eu digo dedo, tem milhões de dedos. Esta cadeira, com este dedo aqui, ficou singular. Agora eu peço para todo mundo fechar os olhos. Todo mundo fecha os olhos e eu aponto para uma outra cadeira e digo esta cadeira. Está lá na lógica e matemática. Deve ter algum estudante de filosofia aqui, tem? Não tem? Aprenderam o princípio de não contradição no livro Gama de Aristóteles. O princípio diz, é impossível predicar e não predicar o mesmo do mesmo sobre o mesmo aspecto. Quem nega isso, nega a racionalidade e está reduzido ao estatuto de Plante, não pode mais falar. Esse Plante é só. Até reduzido ao estatuto de Plante está ótimo. Só que Aristóteles cometeu um pequeno erro. Não é possível. Não se deve. É burro, é inadequado, é torto. Mas não é possível. Tanto que eu posso escrever aqui P e não P. A contradição pode existir. E na nossa fala existem contradições. Montes. Então o que Aristóteles queria dizer? Ele queria dizer um dever certo. A lógica tem como primeiro princípio o princípio ético. Quando eu digo isso para um lógico, para o Nicolas Caxias, ele da primeira vez tremeu na base. Aí ele foi descobrir isso aí num dos maiores lógicos poloneses do começo do século. Me mandou um e-mail, está vendo que tinha razão. Eu não sabia que o Kaziev tinha descoberto isso antes de mim. Eu tinha descoberto. Nem isso eu descobri. O princípio de não contradição tem que ser corrigido porque ele é um princípio primeiramente ético. E rege toda a lógica. Quando a gente passa da lógica para a natureza, ele reaparece como o grande princípio. Qual é o grande princípio da natureza? Seleção natural. A gente se reproduz, galinha, ovo, galinha, galinha, ovo. Aí tem uma mutação. Chester. Se essa mutação é boa, ela continua galinha, 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 e tem uma segunda linha, Chester, Chester, Chester. E assim todos nós somos descendentes de uma primeira ameba, menos que ameba, uma bactéria, lá no começo dos tempos. Nós sabemos que todos nós temos os mesmos ácidos nucleicos que qualquer bichinho, bactéria, micróbio, vírus, seja o que for, nós temos os mesmos, só que os nossos mais complexos. E, aliás, nem tanto. A diferença entre o homo e o chimpanzé é 2%. 2% faz bastante diferença. O que acontece aqui? Acontece que a natureza produz coisas erradas, mutações erradas. Bezerro de duas cabeças, indivíduos fracos, doentes. O que é que a natureza faz? A natureza divina. Seleção natural. A natureza diz que não deve ocorrer isso. Agora, se aquele indivíduo, aquela tribo, aquela espécie, de repente, se impõe, ok, a natureza diz, deve ser assim. Agora, essa mutação aqui não deve ser. Ele elimina. Só que essa eliminação não é imediata. Nos casos em que essa eliminação leva duas, três, quatro, cinco gerações para ser eliminada. Então, não é que nem uma lei lógica ou que nem uma lei da mecânica clássica. Não, a mecânica, se tem uma coisa errada, quebra ali. Na lei da natureza, uma pessoa, por exemplo, com problemas mentais, casa com outra com problemas mentais, vai herdando aqui, tem um lugar que explode. Mas não precisa ser numa geração, pode ser na segunda, na terceira, na quarta. E isso foi experimentado e descoberto por Darwin, e hoje se reproduz em laboratório, a maioria dessas coisas. Então, na natureza, o princípio que rege a natureza é um princípio que deve ser. Que nem na lógica. As coisas devem ser coerentes. Na lógica, as coisas devem ser coerentes na natureza. Repare que eu não estou dizendo iguais. É muito bom que o lobo não seja igual ao cordeiro, porque senão o lobo não ia ter comida. E é bom que o cordeiro seja diferente da grama, senão o cordeiro não tinha comida. Então as diferenças podem estar coerentes. Pode haver diferenças. Deve haver diferenças. Que haja diferenças é algo muito importante, mas elas têm que ser coerentes. E a coerência tem que ser universal. Na natureza, obviamente. Agora passemos para nós homens. Qual é o princípio ético? Ele é, por um lado, universal e, por outro lado, particular. Eu tenho que ser coerente com primeiramente, com os aqui presentes. Eu tenho que falar a mesma língua, eu tenho que partir mais ou menos dos mesmos pressupostos. Então, esta coerência é indispensável. E eu tenho agora, para ter certeza de que essa coerência não é apenas uma coerência diminuta, um costume local, talvez errado, eu tenho que deixar aquele universal que eu tenho dentro de mim levantar voo. E eu chamo isso alargar o eu. Quando eu quero saber se uma coisa é ética, se eu devo ou não devo, eu tenho que perguntar como é que ela vai dizer, o que que ela vai dizer, o que que ela vai fazer. E não só os gaúchos, brasileiros, todos os homens, o universo. Esta ética, inclusive, dá uma base ecológica, que a ética de Kant não dá. E por quê? Porque o chafariz é um só. Nós fazemos parte deste todo, desta substância única, que se desdobra, e dependendo do autor, tem nomes diferentes. Eu vou dizer, em Platão, lá em cima, é o bem, Kalon Kayagaton, o bem e o belo. A segunda etapa são as ideias, a terceira etapa são as coisas. Em Plotino, o Uno é a bacia de cima, o Logos e a alma do mundo. Em São Agostinho, a bacia de cima, Santíssima Trindade, a natureza criada que pecou, e embaixo. Embaixo é sempre o suprassumo. A Jerusalém Celeste, onde todos estão, o corpo ressurreto, o corpo espiritualizado. Hegel, a de cima, o Giordano Bruno, o Uno, a alma do mundo, o universo. Cusanos, que é cristão, que nem Santo Agostinho. Vamos pegar Hegel, lógica, natureza, espírito. Aí vocês pegam qualquer autor neoplatônico, um livro dividido, uma obra que é dividida em três, e o importante é que a água é a mesma. Todos nós somos da mesma substância. Não só os seres vivos, mas também o anorgânico, que Platão diz que também tem vida à maneira dele. E eu também digo, e alguns físicos modernos estão dizendo, uma vida muito precária, mas tem vida. E por isso eu posso explicar uma coisa que o Habermas não pode. E ele mesmo diz, não posso. Da minha ética eu não posso dizer. Por que eu não posso jogar lixo em São Leopoldo? Porque tem habitantes em Porto Alegre? Essa é a resposta de Habermas e de Kant. Um homem não pode causar mal a um outro homem. As relações éticas são apenas de homem para homem. Não há nunca uma relação ética para com o rio, para com os peixes. Na tese que eu estou propondo, tem que haver coerência universal. E havendo coerência universal, tem que haver, mesmo que não houvesse habitantes rio abaixo, eu tinha que estar pensando no rio, nos peixes e nos animais que vão tomar água e ter esta harmonia que não é tudo igual, mas que é coerência. E coerência é que nem as peças de um relógio. Uma peça encaixa na outra, as peças não são iguais. Exatamente, para se encaixar elas têm que ser diferentes. Por isso é que nós somos tão diferentes um do outro. Agora, para sermos éticos, nós temos que fazer que as nossas diferenças fiquem conciliadas na coerência do grupo pequeno, do grupo médio, do grupo grande, de todo o universo. Então, quando é que é catecismo católico? E é protestante? Porque a água é uma só. A que sobe e a que desce. É a mesma. Então, este é o universo. E o universo é algo em movimento. Então, pode acontecer coisas muito ruins. Eu posso morrer. A humanidade pode acabar. Agora, o universo não acaba. Tem um grande físico americano, que hoje está no Canadá, e que ele diz que parece que não está certo. Parece que ele mesmo é recuado a essa ideia. Cada buraco negro chupa tudo que pode, só que do outro lado do buraco negro sai um novo universo. Se haja outro universo, teria que disser. E nós estamos nesse universo e nós temos que dar sentido para a nossa vida. E não tem uma história pré-programada que dá sentido. Não, nós é que damos o sentido. Ou seja, se a nossa vida fosse um filme, e no fim do filme, vem os créditos, nós vamos comparecer como atores. Eu representei a pessoa tal, ela representou a pessoa tal. Mas, além disso, nós vamos comparecer nos créditos num outro lugar. Quem é que escreveu o script do livro, o roteiro? Quem é o roteirista? Todos nós somos roteiristas da história da comunidade. Nós somos, portanto, nós estamos escrevendo a história do Rio Grande do Sul, a história de Porto Alegre, evidente. A história do Rio Grande do Sul, a história do Brasil. É verdade que a gente é responsável por uma parcela que a gente pensa, às vezes, ser muito pequenininha. Eu gostaria de escrever em letra maior. Mas quem sabe lá, sim. Como é que a história vira e quando, daqui a pouco, uma coisinha que a gente disse vai ser tremendamente importante para a seguinte geração. Então, eu não sou meio megalomaníaco e não estou achando que eu sou conhecedor da história do Brasil. Agora, eu tive gerações e gerações de alunos e eles estão se espalhando por aí e eles estão escrevendo a história do Rio Grande do Sul, pelo menos. Parte da história do Brasil. E se os nossos políticos, etc., tivessem uma formação melhor, história melhor. Porque não há uma história pré-escrita. E esse foi um dos maiores males que Hegel e Marx nos trouxeram, de dizer que a história estava pré-programada. Pré-programada é um computador. Nós somos os programadores da nossa vida e da nossa história. E isso é ética, porque o sentido da história é ética. Então a ética fica com uma primeira etapa, que é a moralidade, o imperativo categórico, ainda muito vazio. Ela se concretiza na Sittlichkeit, o costume ético. Ela vai além para o Estado, para as leis. E vai mais além para a história da humanidade, não só da humanidade. Acima da humanidade, a história do universo. E o universo é um ser vivo, vai dizer o professor. E o universo é indestrutível. E se nós, brasileiros, fomos destruídos, tem outros povos. Se a terra for destruída, é capaz de ter outras terras também. Homenzinho verde aí, depois vão fazer escavações aqui, descobrir, pô, lá em Porto Alegre, estavam falando isso. Como é que eles sabiam que o imperativo categórico tinha que ser assim, um assado? Porque o que nós estamos dizendo não vale para eles. Assim como a nossa física vale para eles. Eles podem estar muito mais adiantados ou muito mais atrasados, se é que eles existem, mas nós somos indestrutíveis e imortais, só que não como Deus. Não como singular, porque o dedo vai faltar. Então nós vamos reaparecer na água, nas nossas ideias, tudo que nós temos de universal. Agora, honestamente, o que eu queria fazer com o indivíduo, se de acordo com a doutrina comumente aceita entre católicos, eu chego no céu, tem um clarão e eu vejo Deus. E vendo Deus, eu vi tudo. Todo mundo chega lá, vê tudo, sabe tudo. Quer dizer, eu vou chegar no céu e não posso nem conversar com meu avô e dizer, olha, ele era dentista, fundador da Odonto, na URSS. Inventaram cada coisa que não pode imaginar. Não se faz mais dentadura, se faz implante. O que que é isso? Quer dizer, se eu não posso conversar com o que eu vou fazer no céu? Meu pai, minha mãe, meus irmãos, eu vou fazer, que céu é esse? O céu é este. Eu vou, tudo que é universal, nós já vimos tudo que nós falamos aqui é universal, eu não estou aqui com pessoa singular. Com pessoa singular, você não está ouvindo, né? Vocês estão ouvindo um universal e vocês estão fazendo objeções universais para ver se encaixa ou não encaixa, se é ou não é coerente. Vamos para a pergunta. Eu fiz um.